Bom dia. Amém. Nós temos a certeza e a convicção que nós somos filhos de Deus, não temos? Que nós fomos salvos pela graça de Deus por meio de Cristo Jesus, não temos? Se nós temos essa certeza, por que que nós a temos? Porque palpamos? Porque nós ouvimos a palavra de Cristo que fala acerca disso, fala acerca da nossa salvação. E a gente acredita nisso, a gente crê nisso, a gente confia nisso e temos essa esperança. Não porque nós podemos ver ou sentir, mas porque nós acreditamos na palavra de Deus. E isso é extremamente, é crítico a gente entender essas coisas, porque é com base nisso que todo o resto da nossa vida, ela deve ser fundamentada, porque a nossa fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. E a gente crê naquilo que Deus fala acerca de nós. E como esse mês a gente está falando de paternidade, nós precisamos entender esse aspecto que é importante, porque Deus só não nos chama para sermos seus filhos, Ele nos adota como filho, mas Ele nos chama também para sermos pais. E a gente precisa entender isso e por que precisamos fazer isso. Nossa jornada de vida se trata de um processo de crescimento, amadurecimento e entendimento, porque não basta simplesmente eu crer que eu fui salvo. Não se trata simplesmente de crer que Deus me salvou, abriu meu entendimento, me deu esse entendimento e que o resultado disso tudo lá na frente será uma nova vida, um novo corpo, uma nova terra, onde a justiça há de habitar. Mas o que nós precisamos entender e compreender e que é a vontade de Deus, e aí nós precisamos conhecer as Escrituras, é acerca do que Ele fala, do processo de Deus, da maneira de Deus agir, da maneira de Deus operar e nos ensinar. Não se trata de outra coisa. Crescermos, amadurecermos é extremamente importante, porque Deus simplesmente, Ele não nos adotou na condição que nós estamos, como seres naturais, cheios de pecado, de transgressão, uma natureza que está corrompida, que na realidade que não serve para nada dentro do propósito de Deus. E a gente precisa compreender o restante daquilo que Deus está falando para que a gente possa entender o que nós precisamos fazer e como precisamos fazer. Mas antes de mais nada, aquilo que nós temos conversado e discutido aqui, ou seja, eu preciso ter consciência disso, eu preciso ter esse entendimento para que eu viva plenamente a vontade de Deus e não simplesmente fique aí vagando como um religioso ou como um morto-vivo neste mundo e que Deus quer mais do que isso da gente. Ele não quer religioso, Ele não quer pessoas que simplesmente se dedicam o tempo da sua vida. Ele quer que nós entendamos plenamente aquilo que precisamos fazer e como precisamos fazer. As Escrituras falam que nós fomos feitos à imagem do Filho. Nos fala que nós recebemos um novo coração, que Ele nos adotou como Filho, deu-nos, ou seja, compartilhou conosco da sua natureza, nós recebemos da vida eterna do Criador. Quando falamos de vida eterna, nós pensamos no futuro, mas na realidade nós precisamos entender que nós recebemos desta vida, da vida do Criador, que é a vida eterna, a partir do momento em que nós nos submetemos a Ele. Talvez no princípio, sem muito entendimento, sem muita obediência, sem muita compreensão daquilo que é para fazer. É normal, faz parte do processo, só não podemos viver eternamente neste processo. E é interessante a gente falar de paternidade, porque essa questão que Fernando falou, Rafael reforçou, é extremamente importante. Não é uma questão de ter sido gerado de nós, ou seja, do pai e da mãe, que quer dizer que é nosso filho. Mas a gente precisa realmente adotar como filho. Eu lembro, eu não esqueço, Primeiro que foi um processo muito difícil em termos do nascimento do Igor, que a Shirlene passou, bem dizer, um mês para tentando segurar lá, para não vir com prematuro, mas veio com prematuro. Mas Deus foi bom, Deus foi muito bom com a gente. Foi difícil, foi um processo difícil, mas quando eu vi a primeira vez, ou seja, que com a Shirlene, do que ela comenta, foi muito pior para ela, que quando eu olhei, eu pensei assim, isso não é meu filho. E realmente, olha, a gente quando olha pela primeira, pelo menos eu estou falando de mim, tá? Não sei outros aí com peça, mas fala assim, isso não saiu de mim. E nem saiu da Shirlene porque não parece com ninguém. Na realidade, eu não esqueço, assim, pelo próprio processo de sofrimento, do processo de parto, por exemplo, a cabeça dele era, parecia o desenho animado do Simpson, parecia que eu estava vendo um filho do Simpson lá, aquela cabeça esticada. Então, assim, esse é o aspecto. Mas todo o processo veio no sentido da gente assumir a responsabilidade, o compromisso com o filho, tá? Como filho, entender que era a responsabilidade nossa cuidar, zelar, com os problemas de saúde que veio no início, que médico falava e não deu nenhuma esperança, dizendo assim, olha, isso aí não vai sobreviver, se chegar até os 5, 6 anos está muito bom. Graças a Deus que a gente não ouviu. Shirlene não ouviu no compromisso que assumiu em termos de cuidar, e isso que faz de nós pais, e a mesma coisa Deus faz conosco. A gente olha no espelho hoje, a gente vê assim, não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia fala acerca de mim, e não temos. Quando nós ouvimos falar de justiça, da prática da justiça, da expressão de Deus, da realidade de revelar Deus, fala que nós somos o bom perfume de Cristo, que somos cartas vivas, ele não está falando da gente sair pregando as escrituras por debaixo do braço e falar, mas ele fala que nós somos isso. Paulo escrevendo fala, nós somos cartas vivas, nós somos o bom perfume de Cristo, que fomos feitos à imagem do Filho, que temos a mente de Cristo. E aí a gente para, olha e pensa assim, não tem nada disso não. O que é que precisamos entender e compreender? Isso são coisas que Deus nos fala acerca de nós. E Ele fez, é obra dEle. Assim como a mãe tem certeza que o filho é dela, mas o pai crê nisso. E a gente precisa entender que é o mesmo processo. Deus nos adota como filhos, nos faz uma nova criatura, nos dá da sua natureza, da sua vida, nos coloca no seu corpo, na família de Cristo. Nós somos pedras vivas deste templo, morada de Deus. Isso são promessas, são coisas que estão escritas na palavra. Não depende do que nós possamos fazer para alcançar. Mais do que isso, ele fala que nós somos colocados na presença de Deus e que nós somos apresentados santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Isso está nas Escrituras. Posso duvidar disso? Não. Eu preciso ter e tomar consciência disso, porque isso é importante. Porque quando eu entendo isso, começo a entender essas coisas, que Deus fez, a obra dele em nossas vidas, eu começo a pensar que eu não posso agir diferente daquilo que ele é, que o caráter dele é, aquilo que ele representa. Por isso, à medida que você vê um filho crescendo, que você vê como é que ele começa a aparecer com o pai em algumas coisas, com a mãe em outras, aí você não é um testemunho só que você dá, são os amigos, são os tios, me aparece demais com você nisso e nisso, parece demais com a Shirlene naquilo e naquilo. E muitas vezes a gente pensa assim, como isso tudo acontece? Acontece porque andamos juntos. Os filhos andou com a gente, viu fazendo. Quer dizer que sai perfeito, porque nem todo filho sai perfeito como o pai é perfeito, né? Não é assim que a gente pensa, mas assim, podia ser melhor um pouquinho. Esse filho podia ser melhor um pouquinho nisso, melhor um pouquinho naquilo. Mas é só nosso desejo. Mas aí, à medida que você vê crescendo, amadurecendo, você vê que saiu de você mesmo. Tanto no aspecto de atitudes, de postura, de aparência, como também em termos de caráter, de natureza que revela. E a gente precisa compreender que com Deus é a mesma coisa. Ele nos fez seus filhos, nos deu da sua natureza para que a gente revele esse caráter de Deus, revele a natureza de Deus e a vida de Deus. Por isso ele nos fez a sua imagem. Por isso ele nos deu tudo para que a gente possa viver uma vida que agrada a ele, que revela a ele, que manifesta a ele ao mundo. Mas a gente precisa entender que isso é um fato. Mas mais do que conhecer isso e saber disso, nós precisamos nos comprometer com isso. Lá em Romanos 8, Paulo escrevendo, ele diz assim, vou ler a partir do 26 até o 30, diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. E em 2 Coríntios 3,18 diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Dois processos, duas realidades. Uma ele fala que nos fez. No outro, Paulo escrevendo diz que nós somos transformados de glória em glória à imagem do Senhor. Mas eu preciso ter a consciência que ele me fez a imagem do seu Filho. Por isso que Paulo nos chama para sermos imitadores de Cristo, para revelarmos essa natureza, esse caráter de Cristo ao mundo. Por isso ele fala que nós somos cartas vivas, somos o bom perfume de Cristo. Mas eu preciso entender que este processo, embora pleno e total, assim como uma criança que nasce e depois vai se formando, adquirindo, expressando o caráter, expressando uma natureza, assim somos nós. Não se trata de uma questão de eu achar que é uma questão de milagre, esperar que milagre vai acontecer e que amanhã eu vou amanhecer com outra postura, outra atitude, e que eu vou estar cheio de paciência, cheio de misericórdia, cheio de expressão de graça e da bondade de Deus diante dos homens, porque eu não vou. Porque é uma jornada, tudo isso já nos foi dado, já nos foi concedido, porque é o que ele fala. Isso fala em Efésios, fala em outras partes da Bíblia, que nós recebemos tudo o que precisamos para viver uma vida que lhe agrada. E entendendo isso, consciente disso, ou seja, que nós não precisamos de mais nada, é que nós precisamos fazer a jornada. Uma jornada que traduz isso, que revela isso, porque nós cremos nisso. Por isso, quando ele fala aqui em Romanos, que ele diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, ou seja, ele está falando acerca de nós. Ele, na realidade, Paulo escrevendo isso, ele fala assim: olha, para aqueles que já haviam sido eleitos, escolhidos, como ele fala lá em Amós, da mesma maneira, ou seja, Deus falando à nação de Israel, fala: olha, de todas as nações, de todas as famílias da terra, eu vos escolhi. E a mesma coisa ele fala para nós, por exemplo, lá em Efésios, que ele fala o quê? Que ele nos escolheu antes da fundação do mundo, como um povo seu, como um povo para revelar sua glória, manifestar sua glória ao mundo. Diante de tamanha informação, de tamanho conhecimento, qual é a nossa postura? Qual é o nosso posicionamento? Por isso que a gente sempre fala: olha, viver o reino de Deus, viver a vontade de Deus, não se trata desse tempo que a gente tem aqui de culto de domingo ou de reuniões de PG, se você vai a um PG, Não se trata disso. Ou culto em qualquer outro lugar, em outra congregação, pessoas que fazem parte da família de Deus. Não é isso. Deus não nos chama para isso. Deus nos chama para vivermos o seu reino em todo tempo, todo lugar, com todas as pessoas, sem exceção. Ele nos chama para revelarmos, através da sua família, através do corpo de Cristo, revelarmos a salvação de nosso Deus, revelarmos o seu reino. E isso que a gente precisa entender, ou seja, como é que eu vivo o reino de Deus? Eu vivo o reino de Deus em todo lugar, não existe exceção para isso. E eu preciso, em todos os lugares que estou, revelar e expressar Deus, através das minhas atitudes, através das minhas ações e reações, seja em casa, seja na rua, seja no trabalho, aonde for, não importa. Deus nos chama para isso. Nos obriga? Não, Ele não nos obriga. Mas Ele quer que nós tenhamos o quê? O discernimento, o entendimento acerca disso. É um compromisso pessoal que nós assumimos. Por isso, o compromisso, ele tem que ser pessoal. Mas a expressão desse compromisso, ele não é individual. Não dá para viver Deus, não dá para viver o reino de Deus no meu isolamento, na minha individualidade, achando que isso é possível expressar Deus. Não. Deus não habita em mim, na minha individualidade. Deus habita em nós. Ele se expressa através das nossas relações, da maneira como nós nos relacionamos, com a maneira como nós convivemos, aceitamos, suportamos uns aos outros no sentido de ajudar, no sentido também de aguentar a imaturidade, a falta de entendimento, a falta de conhecimento. Isso é normal, isso faz parte da família. E a gente precisa aprender que é neste ambiente, cheio de defeitos, cheio de pessoas pecadoras, cheio de pessoas defeituosas, é que nós temos que expressar. Por isso que Paulo nos chama assim: olha, você que é maduro, você que é pessoa que já tem maior entendimento, ajude aquele que ainda não tem. O que é fraco na fé, aquele que não está compreendendo o que é para fazer, ajude ele a fazer. Seja um suporte para ele. E isso é normal? É normal. Aceite ele com todas as picuinhas, com todos os problemas, mas ajude ele a crescer, a amadurecer. E é isso que Deus nos chama para fazer. Amadurecermos, fazermos uma jornada de amadurecimento, crescimento, para que a gente expresse e revele o Pai ao mundo. Isso se trata de uma jornada, se trata de uma dedicação, se trata de um empenho. Então, conscientes de tudo isso, conscientes de que sou filho, que sou membro do corpo, ou seja, eu não vivo sozinho, não sou sozinho, igreja não se vive sozinho, o reino de Deus não se revela na minha individualidade, nem no meu empenho, nem no meu esforço, não depende do meu esforço, não depende da minha capacitação, mas eu tenho que reconhecer que sou miserável, que dependo da vida de Deus, de tudo que Ele deu, de tudo que Ele concedeu para eu viver este reino segundo a vontade dEle, junto com o povo dEle. E isso é que faz com que a gente tome um posicionamento diante daquilo que é a sua misericórdia, a sua graça revelada, comprometer com aquilo que seja a sua vontade. Não só comprometer no sentido de buscar o crescimento, o amadurecimento, mas de conhecer de fato, compreender essa vontade, para que essa vida eterna que nos foi dada possa ser expressa e revelada. Porque Jesus, orando, ele diz isso em João 17, versículo 3. Ele fala: olha, a vida eterna está em conhecer o Pai e a Jesus Cristo a quem ele enviou. E eu tenho que me empenhar nisso. Dá para tratar as pessoas diferente? Dá para fazer acepção de pessoas? É isso que Deus nos chama para fazer? Não é. Vivemos o nosso egoísmo, a nossa avareza? Não, não isso. Ele não nos chamou para viver. Ele nos tirou das trevas, nos transportou para o seu reino, para quê? Para proclamarmos, para revelarmos o quê? As suas virtudes a todas as pessoas. Virtude de Deus está relacionada à nossa hipocrisia? Não. Ao nosso fingimento? Não. Às mentiras que falamos? Não. A agressividade que muitas vezes revelamos nos nossos relacionamentos? Não. A nossa falta de educação? Não. Mas é o que nós expressamos na maioria das vezes. Quando nós fazemos isso, isso só revela o quê? Que nós estamos sendo imaturos, que precisamos crescer, precisamos entender. E precisamos entender que não depende do que eu vou sentir para fazer, mas é da minha consciência e do entendimento de quem eu sou, para que possa fazer e revelar. Vou servir as pessoas e ajudar, não porque ela merece. Vou fazer pelas pessoas o que elas merecem? Não, eu vou fazer por elas aquilo que Deus diz para eu fazer e que Ele fez por nós. Só por mim individualmente? Não, Ele fez por nós. Inclusive por aquele que não sabe. Inclusive pelo irmão que ainda não entendeu. Mas eu continuo fazendo. Para quê? Para ensinar, para aprender, para que possa haver crescimento. Mas para isso eu preciso o quê? Eu preciso crescer, eu preciso amadurecer. E o que a gente precisa entender é que esse crescimento, esse amadurecimento é importante nas nossas vidas porque faz parte da nossa jornada, porque é natural. Não é natural eu continuar na minha imaturidade, na minha falta de compromisso com a família, na minha falta de compromisso com a vontade de Deus, porque isso não é natural. Isso é algo doentio, é uma falta de entendimento, é uma falta de discernimento que a gente precisa parar e dizer assim, peraí, eu preciso mudar, eu preciso amadurecer. Dá para casar sem ter uma fonte de renda? Não dá, porque o papai e mamãe não vai ficar me sustentando o resto da vida. Dá para ter filhos sem ter um compromisso com a companheira ou o companheiro que Deus colocou do nosso lado? Não dá. Por quê? Porque criar um filho não é um, são os dois. A responsabilidade são os dois. A família são os dois. Por isso Deus nos chama para formar uma só pessoa no casamento. Não se trata das minhas coisas e das suas coisas. Se tratam das nossas coisas, das nossas responsabilidades, dos nossos problemas. E a gente precisa entender que na família de Deus é da mesma maneira. Então, ou seja, dá para continuar sendo criança? Não dá. Eu preciso amadurecer. Mas eu preciso desejar amadurecer. Eu preciso desejar conhecer a vontade de Deus, para que essa vontade se expresse de maneira plena. Então, aí, como é que eu faço para revelar esse caráter? Como eu faço para revelar o caráter de Cristo nas nossas vidas, na minha vida, na tua vida? Eu preciso empreender a jornada. Eu preciso entender que eu preciso santificar. E eu santifico não é para estar na presença de Deus, porque para estar na presença de Deus eu não preciso fazer nada, Cristo já me colocou. Eu preciso santificar para que o irmão veja Deus em mim, para que ele aprenda sobre Deus, para que ele conheça sobre Deus. E para que o mundo possa ter a oportunidade de conhecer o nosso Deus e o nosso Pai. E isso não depende do esforço de alguns, do empenho de alguns, é do empenho do corpo nesse processo. Paternidade está ligado a isso, eu vou amadurecer, assumir responsabilidade pelo outro. Ah, eu quero estar dizendo que eu tenho que ser pastor? Não, não estou dizendo que tem que ser pastor, eu preciso amadurecer e ser pai. Ajudar o outro na jornada, ajudar a esposa, ajudar o filho, ajudar o marido a conhecer Deus. Eu tenho que revelar Deus, eu preciso revelar Deus, porque se eu não fizer isso, ninguém vai conhecer Deus. É o que o autor de Hebreus falou, sem a santificação ninguém verá Deus. Você acha que é você que não vai ver Deus? Não, são as pessoas que não vão ver Deus. E sobre isso pesa essa responsabilidade sobre nós. A santificação não é uma opção para nós. É uma expressão, é um processo que nós nos empreendemos no sentido de fazer a vontade de Deus, só isso. Quando eu vou santificando, vou entendendo, vou deixando as obras das trevas, porque a gente santifica é para deixar a obra das trevas. É aquilo que revela o diabo e não revela Deus em nossas vidas. É o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa avareza, a nossa falta de compaixão, a falta de misericórdia, tudo isso é o quê? Se nós vivemos sem expressar essas coisas, na realidade nós estamos expressando o quê? Egoísmo, orgulho, arrogância, avareza, hipocrisia, mentira, religiosidade, tudo isso é o quê? Obra do diabo, que nós expressamos em nossas vidas. A gente santifica para largar tudo isso por causa de Deus. Porque nós somos um povo separado, um povo santo. Deus nos santificou para isso. Nós somos um reino de sacerdotes. Agora imagina, cheio de sacerdotes, tudo hipócrita, tudo mentiroso, tudo que está aí para enganar. É isso que nós podemos fazer e viver? Não podemos. A gente santifica para revelar Deus, para mostrar, revelar, tratar das coisas de Deus neste mundo. Um povo de propriedade exclusiva de Deus, se é de propriedade exclusiva de Deus, pode fazer aquilo que Deus não faz? Não podemos. Então aí a gente começa a entender que não se trata de opção, se trata de quem eu sou nele. E aí eu santifico. Buscar a santificação é para isso, simplesmente para que a carta viva que Paulo falou que nós somos, seja expressa, seja falada. O bom perfume seja exalado, de maneira que as pessoas possam conhecer Deus. Se trata disso o Evangelho. Se trata de vivermos o reino de Deus neste mundo. Simplesmente assim. Um mundo que é dominado pelas trevas, que é dominado pelo poder maligno do diabo, que está deixando as pessoas cegas, que estão impossibilitadas de ver e de compreender a luz. Agora, se nós não somos luz, como serão essas pessoas libertas? E nós temos que libertar as pessoas, mas para libertar nós precisamos santificar, precisamos fazer essa jornada. Como eu faço essa jornada? Como eu me empreendo neste processo? Eu pensei sobre isso? Já refleti sobre isso? Ou eu espero que Deus faça alguma coisa em meu favor? Deus já fez. Deus já deu. Deus já capacitou. O que eu preciso fazer é o que Pedro nos chama para fazer. Pois o reino de Deus está relacionado a essa jornada que a gente tem que implementar, não só para que a gente revele, mas para que a gente assuma a paternidade e compreenda que nós somos a imagem de Deus. Nós somos filhos de Deus e que, como filhos de Deus, nós precisamos revelar o nosso Deus. Não podemos revelar outro caráter, não podemos revelar que somos filhos do diabo. Não foi o que Jesus falou? Olha, vós sois filhos do diabo. Ele falou isso para religioso. Será que nós estamos sendo a mesma coisa? Será que não estamos fazendo as mesmas coisas que os fariseus? Está entendendo aonde a gente precisa trabalhar a nossa vida e como precisamos trabalhar? E a razão de congregarmos, de estarmos juntos, não é para prestar um serviço a Deus, mas para que a gente possa aprender, possa conhecer, compreender e viver essa vontade. Lá em 2 Pedro, a partir do verso 5, diz isso. Olha, no 3 e 4 ele fala acerca do que nós recebemos. Já li essa passagem aqui, já lemos essa passagem diversas vezes, e diz assim, o 3 e 4 diz, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Ou seja, que nós precisamos, já recebemos e temos expressado, alcançado essas coisas à medida que caminhamos para deixarmos as paixões do mundo. Quando ele fala de paixão do mundo, do que ele está referindo? De tudo aquilo que faz parte da natureza humana. Ou seja, de tudo aquilo que revela que nós, quando antes de sermos resgatados, éramos filhos do diabo. E que não pode existir mais nas nossas vidas, porque não somos mais filhos do diabo, somos filhos de Deus. Agora temos que crescer, amadurecer, para revelar aquilo que seja a natureza, o caráter de Deus ao mundo. E aí ele fala, olha, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, ou seja, o que é diligência? Diligência é aquela prontidão em fazer. Eu entendendo as coisas, eu vou começar a fazer, eu não vou esperar para amanhã, eu vou começar hoje. É aquele tipo do que muitas vezes a gente faz, assim, eu vou começar a emagrecer, eu preciso fazer um regime para emagrecer, ou preciso engordar, ou preciso fazer musculação, mas eu vou começar só o mês que vem. Não, vou começar só na segunda-feira, ou seja, não é isso. Diligente é aquele que entendeu, compreendeu o que precisa ser feito e começa a fazer naquele momento, ele não espera até amanhã. Então, assim, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. O que é fé? Fé não é o conhecimento, a compreensão daquilo que é a palavra, daquilo que nós ouvimos da palavra e cremos naquilo que a palavra falou? Agora, se eu não conheço as escrituras, como posso eu crer? Jesus virou para os religiosos e falou, olha, errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus, ou seja, a autoridade que Deus nos deu. E a gente precisa conhecer as escrituras. Dá para viver a vida do reino de Deus sem conhecer o que Deus fala? Não, perdão, não dá. Então, assim, eu entendendo qual é a minha responsabilidade, qual é o empenho que eu tenho que fazer? Primeiro, começar a conhecer as escrituras, porque se eu não conhecer as escrituras, eu não vou viver o reino de Deus. Está claro isso? Isso está muito claro? Precisa estar muito claro. Então, se não tem fé, não tem virtude, não tem nada, porque eu não vou saber nem o que é para fazer, e nem como é para fazer, e nem qual é a condição que Deus deu. Por isso eu associo com a fé a virtude, né? E com a virtude o conhecimento, ou seja, à medida que eu vou andando, eu vou conhecendo quem? Deus, compreendendo quem Ele é, compreendendo da sua natureza. Então eu pego a fé, virtude, porque virtude fala daquilo que Deus é e daquilo que eu tenho que revelar. Tendo isso, eu vou, à medida que caminho, vou conhecendo Deus. Com o conhecimento, o que que eu faço? Para que que serve isso? O domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. O domínio próprio serve para quê? Para nortear as nossas ações e reações. Domínio próprio vem de nós? Não, não vem. Ele é uma expressão do fruto do Espírito. Se você não sabe, leia lá em Gálatas 5, lá fala acerca dos frutos do Espírito, do fruto do Espírito, e uma dessa expressão é o domínio próprio. Então nós recebemos isso de Deus. Vem de nós? Não, vem de Deus. Tendo esse conhecimento que vem de Deus, ou seja, diante das situações eu vou agir como? Filho de Deus ou filho do diabo? Aí o domínio próprio mostra, lembra quem eu sou, lembra o que eu faço, a fé que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, a experiência que eu tenho, vai me conduzir a revelar Deus. E aí ele fala o que mais? A perseverança. Eu pego o domínio próprio e associo com a perseverança. Por que que ele fala da perseverança? Ou seja, porque eu vou errar, eu vou pecar, eu vou cair. Eu sei que eu tenho que tratar com educação o Otávio, mas eu sou grosso e estúpido com ele. Quantas vezes eu vou fazer isso? Provavelmente, Pedro disse para... Jesus respondeu para Pedro, que fez essa pergunta, né? Quantas vezes o Otávio teria que me perdoar? Jesus virou para ele e falou o quê? 70 vezes 7. Então isso quer dizer, nós vamos errar muito. Vamos pecar muito. Vamos trair muito, irmão. Mas nós temos que continuar perseverando. Por quê? Por causa do que Deus fala. Até que a ficha cai, o entendimento é iluminado, pleno, e aí diante da situação, que como é que o Otávio vai reagir? Com toda a paciência com ele. E dizer, Enio, não é assim. Por mais grosso e por mais estúpido que eu tenha sido com ele. Aí o Enio vai lembrar nas próximas vezes e vai reagir diferente com o Otávio. Está entendendo como é o processo? Esse é o processo. É diferente com a esposa? Com o marido? Não é. É assim que a gente aprende. E é assim que Deus age e fala. Aí eu pego a perseverança, com a perseverança a piedade, que é a expressão de Deus, que é justamente o quê? Fala da nossa devoção, do nosso compromisso e da compaixão que a gente tem. Com essa piedade eu revelo o quê? A fraternidade. A fraternidade é o quê? É o meu compromisso com o próximo. a minha expressão de entender que eu sou o próximo das pessoas e que eu devo agir como Deus, que eu devo fazer como Cristo falou para fazer. E com a fraternidade, o amor que é o amor de Deus. Não estou falando de sentimento de gostar, mas de fazer aquilo que precisa fazer para levar o outro ao conhecimento e à vontade de Deus. Porque ninguém vai merecer, nem eu mesmo mereço. Por que que alguém iria merecer? Mas eu faço não por causa disso, mas por causa do amor de Deus. Deixo que a natureza espiritual, a vida de Deus, nos dirija em nossas ações, em nossas atitudes, porque agora nós somos um ser espiritual, não somos mais seres naturais. Vivemos nesse corpo, corpo cuja natureza humana domina, mas nós agora fomos feitos uma nova criatura, somos um ser espiritual, fomos feitos à imagem de Deus e podemos expressar neste corpo, com todos os nossos defeitos, a vida de Deus. E é para isso que Ele nos chama. Revelarmos a imagem e que fomos feitos a imagem, não adianta eu ter sido feito se eu não expresso. Eu preciso expressar isso. E essa é a nossa jornada. Porque se estas coisas existindo em vós, ou seja, este processo acontecendo, que não é um processo fácil, que não é um processo de um dia para outro, que não é um processo de um mês, nem de um ano e nem de 2 anos. É um processo de uma vida. Você vai fazer isso a vida inteira. Porque no que você acha que você está bom, é Paulo ainda fala assim, olha, toma cuidado para você não cair, ou seja, por quê? Porque a nossa vida é por fé e não por confiança naquilo que nós achamos que podemos fazer, mas dependemos inteiramente do Espírito de Deus. Por isso, enquanto neste corpo, a nossa luta contra o pecado, ela é permanente e é constante, para que a gente resistindo, a gente possa crescer, porque essas coisas existindo e aumentando fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus. O que vai nos levar a conduzir a conhecer mais de Cristo? Fazermos essa jornada. Se não fizermos essa jornada, nós não revelaremos que nós fomos feitos à imagem de Deus. E a imagem de Deus, quando nós lemos lá em Gênesis, muitas vezes nós pensamos que Deus naquela época criou. Não. O processo de nos fazer a imagem de Cristo, a imagem de Deus, é quando nós nos submetemos e somos feitos uma nova criatura, como lemos no texto, ou seja, é quando nós recebemos e somos feitos um novo ser, a imagem de Cristo, que revela e manifesta a imagem de Deus ao mundo. Por isso ele nos chama para esse processo de crescimento, a gente crescendo, amadurecendo, a gente possa revelar quem? O diabo? Não, revelarmos Deus ao mundo. Para que as pessoas olhando para nós vejam quem? Vejam Deus. Por quê? Porque vão ver Cristo, e Cristo disse, Jesus ensinando, diz assim, olha, quem recebe vocês, recebe a mim, quem recebe a mim, recebe o Pai. Ou seja, na realidade, nós temos que revelar o Pai ao mundo, assim como Cristo fez. E como igreja, essa é a nossa responsabilidade. Igreja, não prédio, não instituição, não denominação. Igreja como família, como assembleia, como corpo de Cristo. Temos que revelar Deus ao mundo. E é esse o nosso papel. Se ninguém revelar, quem vai revelar? O diabo? De jeito nenhum. Porque nós estamos sendo instrumento dele, por isso nós precisamos amadurecer. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto e esquecido da purificação de seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. O que é que nós precisamos fazer? Confirmar a nossa eleição. Como é que a gente confirma a eleição? Fazendo as obras de Deus. Existe outra maneira? Não. Expressando Cristo é a única maneira, sendo carta viva, sendo bom perfume, sendo a imagem de Deus neste mundo. Porque vão ver Deus em outro lugar? Não vão, é nas nossas vidas. E se nós não entendemos isso, quem verá a Deus? Ninguém. Quizá nós possamos ter fé suficiente, crer realmente de fato naquilo que Deus, para que a gente não seja religioso, mas nos convertermos de fato a Deus. E vivermos a sua vontade, não os nossos interesses, nem os nossos desejos, e nem as nossas mazelas no dia a dia. Mas sermos filhos que revelam o Pai. Por isso, não se trata de saber o que Deus simplesmente nos fez, e não se trata de saber o que nós vamos receber no futuro, mas nós precisamos compreender que nós temos uma jornada para que a imagem de Deus que está em nós, que recebemos por graça, por meio da obra de Cristo, possa ser expressa e revelada ao mundo. Amém? Está claro isso? Gente, o Evangelho é muito simples de vivermos. Só precisamos deixar de lado toda a nossa religiosidade. Porque quando nós começamos com a nossa religiosidade, vocês podem ter certeza, a única coisa que a gente não vai fazer é revelar Deus. Enquanto nós acharmos que somos bons, que temos coisas boas, vocês podem ter certeza, Deus não vai ser revelado através de nós e nem em nós. Precisamos conhecer Ele como Ele deseja ser conhecido. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, nós agradecemos por Tua bondade, por nos ter feito filhos à Tua imagem, para que nós, entendendo o nosso papel, a nossa responsabilidade neste mundo, nós possamos revelá-lo ao mundo, manifestar Tua justiça, Tua vida, manifestar Teu amor, Tua graça, Tua compaixão diante das pessoas. Sê conosco, ilumina o nosso entendimento. Conceda-nos, Senhor, o discernimento para que a gente possa derrubar todas as fortalezas, aniquilar todo tipo de sofisma que temos adotado em nossas vidas, para sermos o instrumento de justiça que o Senhor deseja, que o Senhor planejou para nós. Que a gente possa empreender nessa jornada de amadurecimento, de conhecimento, de compreensão do Teu querer, para sermos o instrumento, Teu instrumento neste mundo, simplesmente expressão da Tua vontade. Conduza-nos em graça, conduza-nos em entendimento e compreensão da Tua vontade, para que a gente possa se comprometer como filhos, comprometer com a sua família, comprometermos com o seu povo e com todos aqueles que ainda não te conhecem, de maneira que nós não só revelemos, não só sejamos cartas vivas, que sejamos o bom perfume de Cristo, mas que sejamos, diante de todos, expressão do Senhor. Por isso, ilumine o nosso entendimento, dê-nos o discernimento para que a gente possa crescer, amadurecer e deixarmos as nossas práticas, as nossas atitudes religiosas para revelarmos o Senhor ao mundo. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado pela salvação por meio de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por nos ter dado da Tua vida. Conduza-nos, Senhor. Nós oramos, pedimos e te agradecemos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.